as coisas que eu deixei. Eu voltei.
Salve, salve pra você que está ouvindo Qualquer Coisa Vira Assunto. Nós voltamos. Nós estamos de volta. Tal qual Roberto canta neste momento, aqui é o nosso lugar. É um prazer falar com vocês, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Lucas Abreu, o Luquetuxo, e eu começo esse programa saudando ele, o homem música, Felipe Ramalho. Como você está, meu querido?
Eu tô bem, graças a Deus. Não é aniversário do Roberto, mas eu acho que não tem música de retomada melhor do que essa. Voltei, aqui é o meu lugar, voltei para as coisas que eu deixei. A gente deixou nossos ouvintes aí carentes dessa gostosa loucura que a gente faz. Então, estamos de volta. E para voltar, eu queria dar dois destaques.
Por favor.
Muito breves. Se você for para balada, evite Campari.
Eu tomando meu Campari, a mina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja para você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora, que eu tô tomando Campari. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Então, assim, a mulher tem muita coisa, tipo, de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas, cara, não é na maldade, entendeu? É, tipo assim, é como se um teste, realmente, né? Tipo assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele. Quanto que ele segura o jeito que ele é, entendeu? Será que ele vai pegar essa breja só pra me agradar ou será que não? Ele vai manter, tipo, na bebida dele. E, assim, são coisas pequenas. Eu quero assim, cara, obrigado, não vou beber hoje. Pô, mas só você não vai beber? Hoje eu não vou beber. Acabou, entendeu?
Caralho, brother.
E se você estiver pensando em processar um comediante, pense duas vezes antes de fazer isso.
É. Eu acho interessante que você falou aí da música, mas esqueceu de falar do grande verso: meu cachorro me latiu sorrindo.
Opa, parou. Vai de novo.
Me sorriu latindo.
É, porra. Vitor Balzana, quantos cachorros já sorriram pra você?
Olha, eu não reparo não, normalmente eu chuto, brincadeira. Olha, não foram muitos cachorros não, né, mas o único pitbull que eu tenho visto ultimamente é o zagueiro do meu time, o homem aí que muitos podem chamar de a reencarnação, mas do Pelé,
que isso?
Só que ele já era Léo Pelé, apenas, ou Pé o Lelé, joga de terno, não voa.
Como é que é? Pé o Lelé?
Pé o Lelé, apenas.
Meu
não,
Deus.
E eu voltei, as coisas mudaram tanto que a gente voltou e voltou a alegria de ver o Vasco.
Olha
que
aí,
antes,
hein?
Antes eu olhava assim, amanhã tem um Vasco. Era que tristeza, lá vou eu me estressar. Hoje eu olho assim e falo assim, gente, não é que amanhã tem um joguinho do Vasco? Deixa eu ver que horas que eu vou lá ver Pedro Raul perder gol. Coisa boa.
Ao contrário da gente, o Vasco agora é rico, né?
Rico.
Muita coisa.
Rico.
Eu não sei como que ainda não comprou o nosso podcast.
Comprará. 777.
Aquele episódio dos 15 bilhões, o Vasco ouviu aquele episódio e se inspirou na gente.
É isso. Bem, eu quero dar o primeiro aviso que a partir de agora, nesse podcast, ele vai atender pelo seu nome de fato, né? Ele mudou o nome. Então eu quero convidar aqui para o seu destaque inicial, Raimundo Ortiz, por favor, como é que vai, meu querido?
Eu queria mandar todos vocês tomarem no cu.
Que isso?
É a primeira coisa que eu queria falar aqui na volta, que eu não mudei de nome, eu fui obrigado por motivos que eu não posso contar aqui, porque evito processos. Queria dizer que eu não vejo a casa do outro lado da rua, se eu não aparecer mais no episódio, vocês já sabem por que vocês... companheiros e vocês, audiência, mas minha voz vai estar por aí em algum momento, o Felipe vai botar ela nos extras. E eu queria dizer que no período de que? Um ano que a gente ficou fora? Foi isso?
Foi isso.
Que é isso, doidão?
Quase. No período de um ano, dá pra ficar hipertenso, eu inclusive vou tomar meu remédio agora. É isso, boa noite.
A gente é importante lembrar que a gente, ele mudou de nome porque o Raí morreu. E ressuscitou muito doente na forma de Raimundo. Esse é o ponto. É um homem doente ele agora. E ele está de volta, senhoras e senhores. Ele, o bom humor deste podcast. A doçura desse podcast. A leveza desse podcast.
A elegância.
O garbo. Tiago Werneck, meu querido, como você vai?
Eu vou muito bem. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. eu quero começar decepcionando o Felipe logo.
Lá vem.
Porque ele falou na abertura dele aí que aqui é o meu, nosso lugar, eu voltei para ficar, mas eu passei essa intertemporada, tô tentando encaixar em outro podcast aí, como é que esse aqui é o meu lugar?
Olha aí, olha isso.
É isso.
Mas tá, você encaixou nesses lugares?
Obviamente que não, porque eu voltei,
então, né? Então aqui é seu lugar.
É isso. Aqui ser o seu lugar não tem a ver com escolha. Somos prisioneiros daqui
do que. Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz de voltar a gravar com vocês, porque as minhas pílulas de ódio estavam sendo direcionadas a outras pessoas erradas. E agora elas vão ser direcionadas às pessoas certas.
A gente fica satisfeito de saber que você está empregado ainda, casado ainda. Né?
Não fui preso nesse.
Não foi preso. É, a gente fica feliz de saber, né, disso. Mas estamos aqui, gente, a verdade é essa, não temos pauta, não temos ideia, e a gente está aqui para contar para vocês o que a gente fez nesse período de ausência, né? Eu, por exemplo, casei, todo mundo sabe, ouviu o belíssimo programa, evento portentoso, todo mundo devidamente bêbado, né? Inclusive Felipe se embriagou.
Não.
Felipe se embriagou. Ah.
Na época que ele tinha cabelo ainda. Porque agora...
Ele tinha cabelo naquela época, cabelo. Naquela... agora raspou a cabeça.
Apareceu um redneck.
Vitor Balzana não se embriagou, mas se alimentou bem. Né? Mas, porra, fora isso, eu não tenho mais grande novidade. Eu tinha dois empregos, agora só tenho um, mas continuo trabalhando igual um corno.
Então... Trabalha por dois.
Porra, pois é, né, cara? Não adiantou muito. E vocês aí, quem tem uma grande novidade pra contar aí?
Bom, eu já adiantei, né? Eu descobri que eu sou hipertenso.
Bom.
É bom. Bom, é bom, 25 conta anos.
Quanto a Satura? A Satura é boa, hein?
Porra, pior que essa tour, ela não tem nada de bom. Eu fui. Essa tour só prova, na realidade, que se você vai fazer exame, você fica doente. É isso. Essa é a realidade.
É isso.
Eu fui fazer um. Eu fui fazer um exame de rotina lá, fazer exame de sangue, não sei o quê. A médica checou minha pressão e falou assim: ó, sua pressão tá meio alta. Vou te passar um mapa. Falei, beleza. Aí, entre marcar o mapa e tal, eu fiquei monitorando minha pressão.
Ela te passou o mapa?
Ela me passou o mapa.
Eu tava perdido.
Do tesouro. Do tesouro. Tinha um X no meio, assim, tinha que achar. Entendeu? Monitoramento automático da pressão arterial, caralho.
Porra. Ah, sim. Obrigado. Mas eu só queria dizer que
você precisa interromper a história um pouco pra dizer que, datar a gravação, dizer que estamos gravando aqui. Enquanto acontece a final da Recopa no Maracanã e tá um salseiro danado ali fora, hein?
Não, e Raí me fez lembrar aí que ele falou que só fica doente quem vai no médico e descobre, né? Lembrei da bela passagem de Michael Richards de Caio, que ele fala que 75% dos homens negros têm menos doença porque 75% menos não vão ao médico, né?
É isso. Então,
exatamente. Vai com o Caio, sempre um homem sempre perde seu tempo.
Tu foi fazer o mapa, Raia. Aí tu tava
perdidinho. Não, fazer o não. Mapa. Aí, não, eu entre marcar e tal. Aí teve um dia que eu tava aqui em casa um domingo. Veja bem, domingo. Eu não estava bebendo. Eu não estava no churrasco. Eu tava em casa, lendo. Olha que porra.
Tá lendo o quê?
Lendo. Eu tava lendo... Pô, era um livro, sei lá, talvez Duna, não sei. Aí... Minha mãe falou assim, vou ali medir a pressão da vizinha, acho que ela tá passando mal. Falei, a média é minha aqui. Pra minha surpresa, minha pressão estava 18 por 12.
Eita! Que beleza! Que beleza!
Tava prestes a bater a bola.
Não, mas... Aí eu acho engraçado que
olha só.
A tua mãe esqueceu de medir a pressão da vizinha, que teve um AVC, infelizmente. Veio a óbito a vizinha.
Mas assim... Se, assim. De repente o Raí estivesse lendo um portal de notícias e tal, dava pra. No ano passado, dava pra dar uma descompensada na pressão ainda, pô.
Pô, mas eu nem tava, tá vendo? Esse é o pior. Esse é o pior. Eu tava me alienando ali, lendo um Duna, e aí fiquei hipertenso. Aí, enfim, aí tu vai no médico, faz uma porrada de exame e tal, e aí o meu médico falou: ó, tá hipertenso, vai ter que tomar dois remédios aqui pro resto da tua vida. Foi engraçado, ele me passou a receita do remédio e eu falei assim: até quando, doutor? Aí ele: tá pertenço, meu filho. É pra vida isso aí.
Que beleza, que beleza. Você quer fazer? Quer falar o nome do remédio pra ver se o fabricante anuncia aqui, cara?
Posso falar? Puta. Posso falar? Os dois remédios são da fabricante Axé, ou Axê, eu não sei. mas é, não é o axé do Nordeste, da Bahia, é axé A-C-H-E, e tem um remédio que é Bravandu, e tem um remédio que é Nebitar. Se vocês quiserem enviar para mim umas caixas aí de graça, umas amostras, eu agradeço. Eu agradeço.
Já falou com o cardiologista da família?
Já falei com a gente, porque no mesmo dia, né, que eu descobri que minha pressão tava 18 por 12, eu fui ao hospital, aí me deram a medicação, minha pressão baixou. Eu voltei pra casa e fui assistir, não sei se o Balzana tá aí porque a câmera dele caiu aqui pra mim, mas eu fui assistir o jogo do Vasco. Foi o jogo que o Vasco subiu, aquele jogo. E aí, no final do jogo do Vasco, eu medi minha pressão estava 19 por 12. Falei, caralho, vou ter que voltar pro hospital.
O Vasco deixa hipertenso até quem não é vascaíno.
Exatamente. O Vasco,
quando era pobre.
Era pobre. Aí eu falei, porra, vou ter que voltar no hospital. Aí, só que aí eu consegui falar com o nosso doutor. Ele falou, pô, tu comprou os remédios aí que te passaram? Eu falei, comprei. Ele falou, ah, toma os remédios e fica em casa aí, porque vai ser o que vão fazer no hospital. Amanhã vai no médico. Aí eu fui no médico. E aí agora o cardiologista que era do meu pai e da minha mãe virou o cardiologista da família toda, porque ele é cardiologista de todo mundo. Um senhor muito legal, mas que atrasa. A última vez que eu fui nele, a consulta atrasou apenas 2 horas e 20 minutos.
Aí o cara já chega com o coração como na consulta. Né? A pressão lá em cima. Eu tô bastante satisfeito que tá todo mundo muito atento aqui na gravação, né? Todo mundo aqui muito...
Eu tô contando uma história triste.
Felipe tá vendo o zap. Tiago. A história Balzana sumiu, foi abduzido.
Sumiu.
Pra gente vai ser uma maravilha perder você no meio do caminho, né, Raiz? Você já parou pra pensar nisso?
Que isso, cara?
Não, ué, eu tô falando a verdade, ué.
Que isso, cara?
Nós temos uma figurinha muito clássica no nosso grupo, que é porque o Raimundo anda com a gente. Você acha que aquilo ali é o quê? É uma homenagem a você? Eu acho que você tá interpretando errado nossos sentimentos, Raiz.
Entendi. Era pra ter ido, né? O bico do corvo era pro corvo ter me levado.
Que isso? Tiago tá. Esse personagem de Tiago tá indo longe demais.
Não, eu só quero. Mas aí a gente ia ter um storytelling maneiro, né? Pra contar do podcast e tal.
Você imaginou?
De repente isso levantava o nosso. Fazia a gente
fazer. Por um lado, sim. Por um lado, sim.
O problema nosso, que eu não sei qual foi, que a gente falou sobre um participante morrer ao vivo durante uma gravação, né? Seria muito interessante.
Como é que é? Eu não lembro disso, não.
Não, teve a história do pastor que anunciou a morte do Guilherme de Pado. Vocês viram essa?
Chegou a notícia. Ele dentro de casa agora. Caiu e morreu. Morreu agora. Agorinha. Ele acabou de morrer.
Uma tristeza, né? Que ele anunciou assim.
É muito bizarro. Eu posso dizer que meu recesso foi animado.
Conta pra gente.
Ó, o que eu fiz no meu recesso?
Peraí, filho, rapidinho. Nós estamos vendo que o seu recesso foi animado. Você tá com a cara de presidiário?
Peraí. Se não falar da vida de maromba, a gente vai, porra. Meu irmão.
Vou chegar lá. Eu voltei pra faculdade. Estou fazendo uma graduação em pedagogia pelo CEDERJ, que é a distância. Porque eu falei assim, eu quero estudar, eu quero ter um... O curso de teologia não é um curso, assim, referendado pelo MEC como curso superior. Aí eu falei assim, eu quero ter um diploma de curso superior, não por causa de ser ela especial, mas, pô, pra dizer que eu tenho. E eu não ia passar mais 4 anos da minha vida dentro de sala de aula de novo, depois de passar 3 anos da minha vida dentro de sala de aula. Aí fiz o vestibular para pedagogia, passei, no meio da faculdade, não por causa da faculdade, tive uma crise de ansiedade violenta, fui no psiquiatra, tô tomando uns remedinhos aí, mas tá tudo sob controle. Parei até o caminho afora que eu tava gravando.
Maconheiro!
Mentiroso, caluniador e mentiroso.
Parei até o caminho afora que eu tava gravando, que fiz excelentes programas. No que a Operação Lava Jato, ela foi uma espécie de engodo jurídico?
Bom, Felipe e amigos que estão nos ouvindo, né? Quando a pergunta é quais foram os equívocos, eu preciso saber se... A galera que está acompanhando aí está preparada para um podcast talvez de 8 temporadas com 6 horas de cada episódio. É importante perguntar isso, né?
Falou que já meteu um jabá, né, brother? É rápido, né? Ligeiro, né?
Excelentes programas que eu gravei. E aí, minha psicóloga virou e falou assim, ó, uma coisa que pode te ajudar aí nesse seu processo é uma atividade física regular. Aí, o que eu fiz?
Virou maromba.
Fui pra academia. Inclusive, a meta, eu falo pra todo mundo, a meta é ter um ombrão de cebola, sabe? Você já virou um ombrão de cebola?
A meta é ter um ombrão de cebola. Você ficou obcecado, tá malhando sábado, domingo.
Não, domingo não.
Viajou, veio aqui pra casa, foi malhar uns 3 dias. O maluco tá monstro.
Detalhe, pegou uma e ia pra ir malhar.
Não, detalhe. Nem tanto, Thiago. Era na mesma rua, pô.
Detalhe, o cara tava tão focado que ele só malha de calça. Ele tava malhando de calça no Rio de Janeiro. Imagina, no final de semana, teve um dia que deve ter feito uns 937 graus, que foi o dia do aniversário de Dani, que eu cheguei na casa de Luca por volta de 10 da manhã, esse rapaz tava de calça,
maluco, indo malhar. Aquele dia a taça, tá ligado? Que uma taça de vidro derreteu, né? Ela rolou uma morsa nela, ela tá tipo derretida, tá ligado? De tanto calor que fez naquele dia.
Eu tive no Rio, nas férias, né? Fui levar minha filha pra passear, principalmente. E foi o que eu dividi com os colegas, né? Eu fui no nesse recesso também, eu ouvi programas antigos. Eu ouvi um programa que a gente falou do bioparque. Resolvi visitar o bioparque, resolvi visitar o aquário com a Manuela. E o aquário eu fui mais tranquilo, mas quando eu fui ao bioparque eu virei e falei assim, galera, tô indo lá, se eu não voltar vocês já sabem o que aconteceu. Mas tirando o golpe da foto que eu caí na porta do bioparque, estamos aqui sãos e salvos.
Eu dei o golpe da foto no Raí. Na minha despedida de solteiro, a gente tava na Lapa, eu já bêbado, né? Aí veio um maluco vestido de Sonic, tá ligado?
Caralho.
Aí eu falei, caralho, o Sonic, meu irmão, irado! Aí fui lá, abracei o cara, aí veio um Robotnik, aí eu tirei uma foto e tal. Falei, valeu pela foto. Aí virei pros moleques e falei, aí, alguém dá um dinheiro pros caras aí, pô.
Aliás, sobrou um hipertenso. Mas nessa época eu não era hipertenso ainda, bom se dizer aqui. Esse dia aí, Lucas lembrou, ótimo dia. Nesse dia eu me senti um Neandertal. Por quê? Tava na Lapa, chegou um momento que cansei e falei assim, ó, vou embora. Rodrigo, amigo de longa data aqui do Lucas, conhece quase todo mundo aqui no podcast, falou assim, ó, vou embora também. Falei, tá bom, minha bateria acabou. Ele, a minha também. Ele, chama um táxi. What? Aí eu, como assim chama um táxi? Como é que faz pra chamar um táxi? Minha bateria acabou, Rodrigo. Minha bateria acabou, Rodrigo. Ele pra mim. Encosta aí no meu fio e faz sinal. Aí eu, como um Neandertal, vi um carro amarelo vindo, estiquei meu braço e ele parou pra gente. Aí a gente, ele perguntou pra onde a gente queria ir e deixou a gente na porta de casa. Vocês acreditam?
E o bom do táxi no Rio é que ele é inconfundível, né?
É, exatamente.
E uma mancha amarela andando no meio da cidade, você sabe que é um táxi.
E aí, sempre aquela gentileza do motorista de táxi, principalmente de madrugada.
Não, eu sabe no valor da corrida. Se táxi sempre tava com a bandeira 6.
Cara, pra ser sincero, eu não lembro o valor da corrida.
Claro, você tava completamente bêbado. Pô,
eu e o Rodrigo estávamos bebendo desde 6 da tarde. Isso eram 5:30 da manhã. Porra.
Aizenban 7:50. Porra. Grande de meninho, lavagem de dinheiro.
É, isso aí.
Aizenban... É o quê? Ele só aceita dinheiro também e não dá nota fiscal?
Pagamos no crédito.
Aceita cartão.
Aceita. Porque eu contei tudo pra vocês, eu fui num outro passeio com o Manuela. A gente foi na cidade aqui da portentosa região dos lagos, São Pedro da Aldeia. E lá tem uma lanchonete. Não vou especificar o produto que eles vendem, que pode chamar muita atenção. Temos ouvintes da região e os caras só trabalham com dinheiro. Eles não trabalham com máquina de cartão, com
Pix.
Delícia. Nem cheque, nem nada.
Lucas, não é o Momo que também só aceita dinheiro?
Não, o Momo aceita Pix também, pô.
Aceita Pix, pá. Ok, dinheiro pode parar na conta. Só não pode pagar no cartão, pagar taxa. Não pode,
paga taxa. Eu acho que agora ele aceita débito. Mas posso estar falando besteira. Mas Pix aceita.
Tá evoluindo o Momo. Mas o... E, pô, no meu aniversário, eu voltei nesse bar, né? No Chimeninho.
E aí, na hora que a gente pediu a conta, você pede a conta do bar, geralmente vê aquele cara com a nota fiscal e dá na sua mão, né? Normal. Meu irmão, chegou um maluco com um caderno na mão. Mas não era um caderno de verdade. É porque cada pedido que a minha mesa fazia, ele anotava num retângulozinho de papel. E aí, ele ia literalmente grampeando um papel no outro. E a minha mesa devia ter... Colagem. Como é que é?
O cara era um artista plástico, tava fazendo colagem e você não percebeu.
talvez. Mas quando ele... A gente, tipo, minha mesa tinha umas 50 pessoas. Então quando a gente pediu a conta, no fim, ele veio com um caderno na mão. Eu gravei um vídeo folheando, assim, o número de folhas. Porque, tipo assim, era isso. A cada cerveja que custava R$7,50... Ele imprimia uma... Imprimia não, né? Ele tirava uma folhinha dessa do bloco e grampeava na outra. E a conta deu pra mais de R$1.000. Eu falei, que isso, cara?
R$10 foi só em papel que ele cobrou.
É, isso aí.
Mas eu tava falando que vocês tiveram que comprar a resma de papel e deixar de os 10% dele foi a resma de papel, né?
Foi basicamente isso. Mas baratinho, resma de papel, aquele papel reciclável, que tem cor de papel higiênico usado.
Que isso? Nojo.
Não, ele é beijado.
Pra que isso? Nojo.
Volta com a mesma coisa, volta com escatologia.
Ele é horrível, né? Horrível. Isso, assim.
Isso. Mas Thiago, tem uma novidade boa pra contar pra gente também.
Eu tenho?
Tem, pô. Sua vizinha nova.
Rapaz. Olha, interessante. Mas assim, não me afeta muito não, cara. É porque, na verdade, a nossa vovó vem morar com a minha mãe, que agora é aqui pertinho, né? Eu saio na rua e sinto o cheiro do cigarro da minha mãe.
10 anos já tá morar perto assim, da mãe, da Naya, meu Deus.
E agora eu não preciso nem mais abrir o portão pra escutar a gritaria, entendeu?
Das duas.
É um negócio interessante. É porque, na verdade, a gente juntou uma muito velha com uma boa velha.
Juntou uma doida velha com a velha doida.
Então, exatamente. Mas assim, tem andado bem. É porque eu também fico pouco em casa, né? Eu fico só. Lucas, no caso, meu filho, que fica comentando que a Biz e a vovó saem no pau todo dia.
Eu fico a pureza.
Não, é muito engraçado. Eu chego assim. Do trabalho, hein, Lucas? Como é que foi hoje? Nem brigaram hoje.
Nem brigaram, que beleza, hein?
É, mas quando briga também é interessante.
Agora, ó, no recesso joguei muito videogame, hein, gente? Deus é mais, hein?
É?
É, joguei os dois Last of Us.
Mas você vai falar a verdade pra nossa audiência?
Qual a verdade?
Que você joga videogame escondido?
Ah, infelizmente, depois que eu casei, a lindeza não...
Ela acabou com o podcast, ela não ia acabar com o seu videogame?
Ela escondeu os controles do meu videogame, velho. Eu comprei um e ela não sabe o que eu comprei. Ela vai descobrir depois que ela ouvir aqui o podcast. Ah.
Não, mas fica tranquilo, ela não escuta, não.
É verdade, tem isso. Ela é um povo.
Se eu tivesse que passar algum recado pra Luna via podcast, eu tava enrolado, entendeu?
Tava. Tá. Eu sei disso porque... Eu mando o link, mandava o link dos episódios pra Luana, não ficava aquele azulzinho do WhatsApp. Né?
Eu joguei bastante videogame também.
Ela tipo ignorava a mensagem assim.
Eu joguei o jogo do gato. Excelente jogo do gato.
Esse jogo do gato eu ainda não consegui jogar, mas já joguei o Guardiões da Galáxia.
É com Pedro Raul esse aí?
Pedro Raul é gato, hein? Mas Pedro Raul, ó, Serena e Maresia. Como é que é? Mas... Mandaram na faixa, ô Raí? É, horóscopo e cachaça? Como é que é?
Horóscopo, caralho, eu não lembro. Horóscopo e alguma coisa.
Horóscopo.
Não. Quem nunca ouviu esse áudio aí, por favor, ouça. Filho, pode botar ali pra vocês ouvirem.
Esse jogo que o Lucas jogou tem Arjen Robben, Thomas Miller e DeAndre Ayton.
O gato. O jogo do gato é muito bom. The Stray.
É só gato? É o nome do
gato. Você é um gato.
Emerson Sheik também. Emerson Sheik,
Vanderlei Luxemburgo. Gostou do Guardiões da Galáxia, Thiago?
Ah, eu tô ficando meio velho, né, cara?
É mesmo?
Ah, não me diga.
Ora, ora, parece que temos um Sherlock Holmes nesse programa.
Eu não sei se eu já comentei com vocês. Não, com vocês eu já comentei, mas com a audiência não. É, eu já tô desenvolvendo quadro de labirintite.
Puta merda, bro.
É. Aí começa esse muito negócio de estourar, muito negócio na tela, muito brilho, muito não sei o quê. Começa a travar o CPU, meu irmão.
É isso. Aí eu tô gritando. Um hipertenso. Um labirintite, uns psicotrópicos. Vitor Balzano, qual é a sua enfermidade? Conta pra gente.
O problema é esse, né? Eu ainda não descobri. O problema é descobrir, mas é aquele negócio. Aí, se você não vai no médico,
então,
você não tá
é isso. Eu apoio essa decisão, inclusive.
Seu problema é o Vasco.
Não é mais. É isso que me assusta.
É isso. Aí acabou o programa.
Lucas falou de jogo aí. Eu joguei dois jogos também nesse. Fora o Batman, que eu gosto muito. Para o desespero de alguns participantes desse programa.
Horrível.
Eu joguei dois jogos novos. Um eu comprei, outro eu ganhei. Joguei o Cuphead. Que é um jogo muito bonito, muito divertido, mas difícil, igual um catiço.
Não, o cara tava com raiva da pessoa quando
eu não gosto de jogo de videogame difícil, gente. Difícil é a vida, gente.
E tô jogando um jogo que eu sou muito fã desde sempre, que é o Diablo 2 Resurrect. Ele tava na promoção na lojinha, ele saiu aí remasterizado e aí eu tô jogando.
Depois eu falo.
Mas nesse jogo aí, Felipe, tem uma skin do cara lá usando a roupa da Prada, não?
Diablo, velho.
Ah, não. Caralho, bro.
Que bom que ele ficou um ano lá.
Tava tudo represado, né?
É, cara.
Ele falou caralho, assim, isso foi foda.
Vou botar no filme.
Eu tava com. No começo eu estranhei, porque um jogo que eu joguei muito no computador, então assim, se passar os comandos de computador pra controle, você dá meio que uma estranhada. Mas é bem divertido, ficou bonitinho. Traduziram. Botaram até dublagem em português.
Eu tô mais na vibe dos jogos de esporte, né? Porque é mais tranquilo. Mas eu joguei aquele jogo que Lucas e Renato também falavam que era muito bom. Agora não vou lembrar o nome. Que tem a trilogia lá.
Assassin's Creed
eu joguei.
Mass Effect,
bom demais.
Muito bom, mas como meu inglês tá em falta, eu acho que eu não vivi totalmente a experiência, não.
Ah, ele não tem legenda, né? É verdade.
Já tô acostumado.
Pois é. Aí você demora muito. Eu demoro muito quando o jogo não tem legenda, porque eu também sou meio burro no inglês.
É.
Porra, é muito sofrimento. Porra,
vamos combinar uma coisa aqui? Vamos combinar uma coisa de 2023? Os caras podiam pelo menos botar uma legenda pra gente?
Mas o jogo é antigo, Felipe.
Porra, Thiago, remasterizado. Os caras lançaram remasterizado. Quer ver uma coisa que me irrita? Porra, o Madden.
Ele não gosta de brasileiro nem de português, não, cara. Vai botar legenda pra gente? Aqui?
Porra, o Madden. Eu fico desgraçado da cabeça. Não precisa dublar, não. Dublar dá um trabalho desgraçado, mas, pô, bota o texto. Porque os caras vendem pra outro país? Pergunta se na Alemanha não tem texto em alemão pros caras jogar. Se na Itália não tem texto em italiano.
Eu não sei, né?
Fica nesse complexo de
vira-lata. Qualquer coisa vira protesto.
A gente fica aqui nesse complexo de vira-lata, entendeu?
E agora, recentemente, eu vi o filme Tudo ao Mesmo Tempo Agora. E o tempo todo.
Gostou?
Eita!
Gostei bastante.
Cara,
gostei bastante.
Eu acho, eu tenho pra mim, Lucas, você que é nosso cinéfilo, nosso crítico de cinema. Ou já foi, né?
Ele parou com isso, você sabe.
Ele parou.
Quase não vejo mais filme.
Thiago, ele traiu o movimento, Thiago. Não
joguei na
maratona de Oscar.
Até porque tem muita gameplay, como é que é a palavra do momento? Storytelling de videogame, que é melhor que muito filme aí, tá?
Porra!
Mas a Marvel, então?
O que eu ia falar, Lucas, é que eu tenho pra mim que daqui a uns 10, 15 anos, esse filme, quando as pessoas olharem ele mais de longe assim, vão dizer que é um clássico do cinema.
Ah, sei lá. Deve ser. Ele vai ganhar o Oscar, né?
Vai. Filme. Não, ele tá arrebatando tudo aí, né?
Ele vai ganhar o Oscar
filme aí, esse filme aí tem cara disso aí que o Thiago falou. Daqui a 2 anos as pessoas vão falar que esse filme é um clássico.
Pô, mas ele é muito legal, cara. E assim, ele é tudo que a Marvel nunca vai conseguir fazer quando brincar de multiverso.
Ai, caralho. De novo não. Pronto. Tá onde esse filme?
No
Agora na Amazon.
É na Amazon?
Amazon.
Tá na Mas Amazon. Ele tava no M, no N, não é isso? No N vermelho?
Não,
não. Não, 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 não. Ele tava fora.
Eu queria...
Entrou na Amazon.
Ele é muito bom, ele é muito legal. Muito e legal. Essa... Como é que é o nome da atriz? O...
Shelley Ou.
É, então essa... ela é meio... A galera meio que dá uma esnobada nela por causa do... Que ela é mais filmes de ação, né? Aqueles...
Bom Tigre e Dragão.
É, Bom Tigre e Dragão, mas ela, pô, ela manda muito, muito bem nesse filme. Foi muito maneiro mesmo. Ó, eu ia falar que vocês não me perguntaram, não, porque eu sou sempre excluído aqui da parada, não perguntaram.
Ah, pronto.
Esse ano sabático, né?
A gente fica com medo de você falar que, porra, que foi preso, vendeu
o rim. Não, cara, eu ia comemorar, cara. Eu não fui preso. Não, não, não tive uma segunda prisão, né? Porque, pra quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que eu
ganhei. Sabe que rolou uma primeira.
Primário. É, gastei meu réu primário. É, não fiz filho, que eu não sou maluco.
Tá difícil.
Não, não é, tá difícil.
A situação tá difícil pra quem tá quer difícil, ter filho.
É. E não fui demitido, apesar de que eu tentei bastante, que. Inclusive, eu fiquei uns bons 30 segundos na porrada com o meu encarregado esses dias.
Caralho,
como foi isso, Brad?
Eu gosto da tranquilidade com que ele fala, sacou?
Pô, é, não, pra ele é normal, né? Pra ele é normal.
É porque, tipo assim, cara, eu sei que existe hierarquia no trabalho, mas a pessoa precisa ser desrespeitosa pra querer passar uma mensagem, não, irmão. Entendeu? E a mensagem nem era pra mim, era pra outra pessoa. Só que eu tava perto na hora.
Mas como é que veio a mensagem? Qual é o conteúdo da mensagem?
O advogado, o advogado diabo.
Não, cara, é porque, tipo assim, existe... Obviamente que todo trabalho tem um certo tipo de cobrança, né? Como ele estava fazendo a cobrança, me irritou um pouco. Aí eu fui questionar ele por que, que ele estava falando assim com aquela pessoa, sendo que ele não fala assim com nenhuma pessoa. Aí a gente discutiu por uns 45 segundos, meu sangue ferveu. E aí o outro rapazinho lá, que trabalha com a gente lá, percebeu que ia dar merda e me tirou pro canto pra gente beber uma.
Salvou o seu emprego.
É isso, aí a gente pergunta o que ele fez no recesso, ele eu quase saí na porrada com o meu encarregado. Entendeu? Melhor não ter perguntado, fico preocupado com você, entendeu?
Mas ficou tudo bem depois, cara. A gente até bebeu uma junto já. Então,
caralho, isso é problemático, hein? Isso é problemático. Pô, uma garrafa estourar na cabeça de alguém.
Mas ele é flamenguista, ele? Ele é flamenguista?
Ele é vascaíno, cara.
Ah, tá tranquilo. Porque o problema
ele gosta é do Renato Gaúcho, hein?
É isso que eu ia falar. O problema é ele ser flamenguista e defender Renato Gaúcho.
Tem um cara lá, cara, do trabalho, que eu acho que ele... Eu nem queria usar essa frase aqui, mas se o Renato Gaúcho for na praia, o bicho morre afogado. Meu irmão, ele enche o saco a Renato Gaúcho. Eu já até parei de falar com ele pra evitar fadiga. Mas, ó, eu joguei videogame um pouco, assim. Não tô jogando muito videogame, não, porque agora o que acontece? Você, Lucas, Raí, Felipe, eu não sei. Vocês não têm filho.
Felipe, você sabe que tem filho.
Não,
sabe
que... Eu não sei se ela joga videogame, entendeu?
Ela pede pra jogar Fall Guys.
É, mas tu deixa jogar?
Às vezes sim, às vezes não.
Só que aqui em casa agora são dois, meu irmão, pra dividir o videogame. Eu vou jogar videogame meia-noite. Eu tenho que acordar 5 horas da manhã.
Então, ó, outra coisa que eu tô jogando é Marvel Snap no celular. Recomendo, hein?
No celular eu não consigo jogar joguinho nenhum.
Então... É joguinho de carta, porra, no celular. É irado, tipo um super trunfo, é irado.
Caralho, tu tá jogando, porra, paciência?
Não, não é paciência, isso. Chama não, Marvel Snap.
Joguei maneirinho mesmo. É maneiro. Eu perdi a paciência e parei de jogar, mas o jogo é maneiro.
Por que perdeu a paciência?
Ah, não. Pô, tem hora que os caras que estão jogando conta demora 2 anos lá, eu, ah, pelo amor de Deus, aí eu...
É lag.
Não é lag não, o cara percebe que ele é ruim, aí ele tenta ganhar o outro no cansaço e me ganha.
É verdade.
Rapaz, vocês estão falando de videogame aí, sabe que eu nesse ano de recesso, eu não zerei um jogo. Um jogo. Eu só fiquei jogando jogo de esporte. E, tipo assim, e, cara, eu tenho jogado bem pouco videogame. Eu tô vendo The Last of Us, aí eu tô jogando The Last of Us 1, né, pra acompanhar ali a história da série.
Você foi gente psicopata é alucinada, tá?
Não, não. O problema é ficar chorando porque não tá igual.
Mas tu vê o episódio, joga até onde foi o episódio ou faz o contrário?
Não,
eu não estava... Caralho, não sei se vocês ouviram essa trovoada. Eu não tava fazendo isso porque eu comecei a jogar, sei lá, no 4º episódio. Mas agora eu tô. Porque agora, no 7º episódio, eu parei de jogar onde o 6º tinha parado. Agora que eu vi o 7º, eu posso jogar... a parte do jogo.
Isso é meio biruta, né?
Um pouquinho.
Mas... Nerdola.
Aí, é, porque tem...
Nerdola. Esse aí tá nerdola.
Tem um espaço que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas...
Ó, mas vou falar uma parada pra vocês. Uma baita série, hein?
É, tá até onde... Tá muito boa, tá muito boa. Tá muito boa.
Eu tinha um pouco de medo porque eu comecei a ver Casa do Dragão e... Como é que é o nome daquela do spin-off lá do Senhor dos Anéis?
Anéis do Poder.
Começou bem pra caramba também, depois de uma caída vertiginosa.
Anéis do Poder eu comecei, mas também vi dois episódios, sei lá. Então, também não vejo séries. Também não vejo séries.
Se você parar nesse segundo episódio, você vai...
Fazendo o que, Lucas?
Jogando videogame. Jogando videogame e trabalhando.
Caralho, viciadinho de merda.
Tá jogando videogame, você tá trabalhando, né, Lucas?
Mas eu acho que quando esse programa sair, você já vai ter parado de ver Big Brother. Você pode ver em filme, é sério.
Se o Brasil tirar Dr. Fred Nicasso da casa, tô fora.
Baco Exu do Sul.
Somos dois. Tô tirar fora. O melhor participante não tem por que assistir.
Eu não tô vendo esse BBB. Esse BBB não me pegou.
Não, mas ele não tá grande coisa, não. Verdade é essa. Mas tá legal. Tem boas. Tá grande.
Eu quero falar rapidinho aqui, porque a gente tá voltando a gravar. Ô, Vitor, isso aí atrás de você na parede da Patrulha Canina é um relógio?
Não, é um negócio de aniversário de Manuela. Só que minha mãe botou no quarto aqui.
Entendi. Fiquei com a inveja boa agora. Tem que arrumar um desse aí.
Tá. Vou falar com quem fez, vou pedir pra fazer um pra Lucas também.
Excelente.
Patrulha Canina, né?
Patrulha Canina.
Vocês já viram a problematização da mina dizendo que ela não deixa a filha dela ver Patrulha Canina porque... É desenho que o policial é o herói e tal, ela é contra.
Aí eu vi alguém falando que na verdade é uma milícia paramilitar, porque eles não
estão a serviço. Meu único problema com esse desenho é que o garoto é filho do Tony Stark e ninguém sabe, porque ele inventa tudo no desenho.
Essa mina é muito take errado, brother.
Ela é maconheira, ô Lu. Ela é maconheira.
Não, a mina. Calma aí, velho. Calma aí, é o processo, mas ela é muito.
Mas, cara.
Voltamos, eu
não sei se vocês viram que antes do carnaval viralizou uma menina bióloga que ela falou que esse negócio de que beber álcool diferente faz mal é mentira. E eu caí no clickbait. Ela falou assim: cara, não importa se você bebeu vodka, uísque e cerveja, teu corpo vai processar álcool. O que não dá é pra você ficar o dia inteiro tomando cerveja, no final do dia, tomar uma dose de uísque sem comer nada e falar, caiu mal. Eu falei, porra, faz sentido.
Aí tu fez?
Não fiz, eu sou hipertenso. Agora, pô, eu bebo 3 cervejas e 4 litros d'água. Pô. Tô vendo essa vida, mano.
Não, mas, Raí, foi bom você falar nisso, que eu quero entender uma coisa. Como é que o cara é hipertenso e faz crossfit?
Fala, pô, irmãozão, tu é burraldo, hein?
Não bate isso aí, não? Não tem condição de você morrer lá, não. Você tá puxando um...
Tem.
Aquele pra
tem.
Cima?
O melhor é a formulação. Não tem risco, não é? Não tem condição de você morrer lá.
Não. Tem. É pra isso que eu tomo remédio, Thiago.
Pô, desculpa. Eu não tô querendo te matar, não, seu irmão. É porque eu... É a palavra errada.
Não tem condição de você morrer lá. Porra, Thiago, eu tomo remédio. Se a minha pressão está controlada por remédio, eu posso fazer exercício. Eu não posso ficar sem tomar o remédio e fazer exercício. Aí eu vou morrer, pô.
Entendi. É que eu fiquei preocupado realmente de você hipertenso, puxar um pneu daquele pra cima.
Fazer uma mudança, começa a fazer uma mudança, né? E levanta uma geladeira e tal.
Fala nisso, Felipe. Você, nesse ano sabático, não fez nenhuma mudança?
Eu fiz a mudança antes da gente parar de gravar.
Não, eu tô falando durante esse ano, sabato.
Quando é que é a próxima?
Não, eu vou levar tempo pra mudar, porque eu tenho cada vez mais coisa, e aí não é qualquer apartamento que cabe as minhas coisas, entendeu?
Você fala isso aí, é aquela famosa frase que a gente usa quando vem a enchente, né? Que o pobre não tem nada, mas quando vem a enchente, leva tudo.
Até...
Mas é, cara, a gente tem muita tralha, cara. A mudança serve pra gente se livrar de muita coisa que a gente...
Ele voltou em chamas.
Voltou, tá demais ele, tá demais. Caralho.
Até porque, pô, eu customizei o espaço aqui que eu gravo, entendeu? Vocês estão gravando, estão vendo um painel de madeira aqui atrás de mim.
Não, fiz... nada, que você tá desligado a sua câmera?
Ih, rapaz,
não, Cris, não, não, Thiago. Não tá, não.
Eu tô vendo a câmera dele.
Eu também. Meu computador não tá suportando quatro câmeras ligadas.
Eu não tô vendo a câmera de Thiago também, mas. Enfim.
Então é pessoal. Tá, vocês dois você, aí.
Eu tô um calvo cabeludo, cara. Eu tô olhando aqui, ó.
Calveludo. É o famoso.
Com entradas. É aquele
é o famoso calveludo.
É o tá cabelo melhor... do motel. Uma
tá melhor que o Roger Guedes ainda. Tá melhor que o Roger Guedes ainda.
Roger Guedes que essa semana aí. Pra variar, falou uma merdinha, né?
Falou.
Será que quando sair esse podcast, Robinho já vai estar guardado, já, em cana?
Ah, eu acho que sim. Vai demorar. Não, eu acho que vai demorar. Eu acho que
vai demorar.
Eu sei que o Daniel vai estar indo.
É. Será que o Daniel já vai ter criado outra versão pro que aconteceu? Vai.
Isso é uma boa pergunta. Uma boa pergunta.
Aliás, Daniel Alves ou Marcos Duval? Quem tem mais versões pra treta em que se envolveu?
Daniel Alves vai ter mais.
Porque... Essa do Marcos Duval foi caidíssima e tá velha, né? Foi caidíssima essa.
Eu fiquei bolado que eu fui o último a descobrir que o homem mentia que fez parte da SWAT.
Ele mentia, né? Que fez parte da SWAT.
O último
a saber. Caralho, brother. O Brasil, ele...
Mas, aliás, falou aí de Daniel Alves, eu lembrei de uma coisa. A gente não falou aqui. Porra, 4 minutos dói, né?
Quê?
4 minutos dói, né?
Caralho, porra aí.
Cara, eu tenho que lembrar disso, esse dia eu sonhei, cara, que o Brasil não tomou aquele gol.
Porra. Foda, né? Foi só sonho mesmo, Thiago.
Não, sabe o quê? Sabe qual o meu, na verdade, melhorou pra mim, depois da semifinal, a Croácia e a Argentina. O Sapeca Iaia. Não, então, porque o Sapeca Iaia que a Argentina deu na Croácia, eu falei assim, a gente ia perder de qualquer jeito, o Hexa não ia vir. Aí o Brasil ia perder pra Argentina na semifinal. Eu ia torcer pra Argentina na final. O Raí ia ficar mais puto ainda.
Eu acho. Ficava correto em ficar.
Cara, eu não.
É isso.
Eu não perderia pra Argentina, não, cara. Porque o clássico, ele a Argentina ia entrar diferente.
E é porra nenhuma, meu irmão.
Pra mim, o único.
Relaxada contra a Croácia, cara.
Tava escrito ali, Thiago.
Pra mim, escrito. O único lado... A realidade é que tava torcendo pra Argentina desde o começo da Copa. Desculpa te cortar, Vitor, mas a realidade era essa.
Não, mesmo, eu queria... Eu falei, não, o Brasil só... Só torcendo pra Argentina contra todo mundo, menos contra o Brasil.
Eu não, também, pô.
Aí eu sou melier de torcida. Não pode ser.
Não pode mesmo, não.
Cara,
ser campeão mundial.
Meu amigo... Olha só, o que tava em disputa era a hegemonia do futebol, meu irmão. Vocês estão malucos, bro.
Mas que fique registrado que na final eu torci pra Argentina, porque Mbappé não dá.
Porque era foda do outro lado, né? Que se fosse a Sérvia, os malucos racistas do caralho, você ia torcer pros caras.
E a Argentina também são? Isso não é uma justificativa muito
grande. Eu ia torcer pro árbitro.
Eu usei uma característica ruim, né? Porque o Brasil...
Isso que eu ia falar. Empataram. É porque se a Sérvia chega na final da Copa, é qualquer coisa também.
A Croácia chegou na outra.
A Croácia chegou, doidão.
Pô, mas a Croácia é um bom time, velho. Vocês estão loucos.
A Sérvia é um time melhor que a Croácia.
Que isso, Monarcão? Não, parou. Não. A Croácia tem uma escola melhor, bro. Croácia... Pô, três vezes...
Você nunca foi numa escola da Croácia, Lucas?
Você nunca
foi, que é uma escola melhor?
Já, pô.
Não, o time da Sérvia.
Uma escola de pizzaiolo, aquela coisinha toda. Aquele...
Eu conheci um croata. Lembra, Lucas, o dono da cantina lá da escola técnica, ele era croata, pô. Você lembra dele? Um careca de bigode?
Não.
Careca de bigode.
Lembra dele, Thiago?
Não.
Da cantina da escola técnica?
Não lembro.
Ele era croata.
Mas eu aproveitando que nós estamos no assunto futebol aí. Ô, Raí, eu te perguntei lá no grupo, você me ignorou completamente. Quanta bola de ouro o Messi tem agora?
Bola de ouro ele já tinha 7. Agora ele tem 2 FIFA The Best, se eu não me engano.
3 The Best, sozinho.
3, ok.
Mas em janeiro, fevereiro... Não, no meio do ano ele ganha a oitava.
Porra, cara, isso que é foda, né? A Copa do Mundo vai valer por 4 anos agora. É. Do jeito que as premiações estão as passadas, uma vem antes, outra vem depois, aí tem que ver o antes que vai vir depois, fudeu, ele vai ganhar ele vai ganhar todas as bolas de ouro daqui até a próxima Copa, porque ele ganhou essa Copa agora.
Achei confusa a sua explanação, mas
também,
não vejo
também
problema nisso.
É, então, você achou confusa a minha explanação? É assim que os prêmios de melhor do mundo estão sendo entregues agora.
Mas por que tu perguntou isso, Thiago? Tinha um desenvolvimento ou tu só não sabia e não queria dar um Google?
É, exatamente.
Mas de maneira que eu perguntei, é isso ou aquilo? Ele respondeu,
sim. Ele respondeu, sim.
Não, é porque realmente ficou confuso, porque quando era bola de ouro e The Best junto, era bola de ouro da FIFA, era mais fácil de entender. Agora tem dois prêmios, porra, não sei o que. É foda. Mas o Messi caminha a passos largos aí pra, infelizmente, ser o maior jogador que passou na face da Terra até o dia que eu morrer.
Não, enquanto você esteve vivo, né, o arrombado?
É isso.
Enquanto você esteve vivo, né?
Ah, achei... não, não faz sentido.
Sei lá, eu tenho uma divisão aqui na minha cabeça que me deixa muito em paz. Assim. O Pelé é o melhor do século XX e o Messi do século XXI. Pronto.
No século XXII não vai ter humanidade mesmo, que é o aquecimento global, mudanças climáticas, o caralho. Então, tranquilo.
Passou o sabão pra se escorregar, né? Ficar em cima do muro, né?
Não, cara, não, eu não vou.
Esse...
Eu não vou entrar nessa discussão, porque eu acho ela perigosíssima.
Não, essa discussão eu não gosto de ter, não. Eu gosto de discutir com o Raimundo, o LeBron James e o Michael Jordan. Aí eu gosto de discutir com o
Raimundo. Peraí, daqui a pouco. Vem cá, olha só, fala nisso, olha só. Nesse nosso recesso, teve as, né, decepções de vocês com os times de vocês no futebol americano.
Não. Sem falar de São Francisco, né? Não. São Francisco, pode, né? Não. Pode falar. Pelo amor de Deus.
Pode falar, irmão. Que medo é esse que você tá, cara?
Não, não é medo. Eu não aguento mais. Pô, off-season, tia. Acabou, pô. Acabou. Não,
cara. Ah, porra. O cara tá mal acostumado mesmo. Porra, ele tem que torcer pra outro time que todo ano arruma um jeito diferente de se fuder e esse ano nem o trabalho disso conseguiu.
Olha só, meu irmão, o grau de indignação de Felipe com o Green Bay Packers foi ele falar um palavrão, bro.
Ah, o cara tava chateado aí. Pô, meu time tomou uma coça na final de conferência. O meu QB saiu machucado e meu time tomou uma coça. Pô, eu vi meu time tomar uma coça com o melhor QB da NFL.
Queria eu tomar uma coça na final de conferência. Pelo menos eu tava lá. Mano. Meu amigo, ó, vou falar aqui o que eu fiz no recesso. Eu vi 4 quarterbacks jogar de titular no meu time. Isso é inacreditável.
Tragédia, hein? Terrível. Somar todos não dava um. Esse é o problema, né?
Não, mas você não vem falar mal de Brock Purdy aqui nesse mas podcast, não, hein?
Eu mandei pra Raí aí um site que faz uns analytics que compara Brock Purdy a Drew Brees, Patrick Mahomes, das métricas lá de não sei o que, não sei o que.
O negócio era mentalidade, né? Ele media a mentalidade.
Esses fulaninhos.
Não era isso, Thiago? Ele media meio que a mentalidade dos caras.
Galera, a mentalidade esportiva do ano é Dibu Martini, goleiro da Argentina, porra. Aquilo é a mentalidade esportiva
pode
do ano.
Pode cortar aí, ô Felipe.
Quem?
Dibu Martini.
Porra, meu irmão, mas tu não queria ir no teu time, não?
No meu time ele era maravilhoso. Torcendo contra ele é um bom do filho da puta.
Insuportável, é.
Mas você já tem Felipe o Dibu Martins no seu time, Thiago.
Tem. O Gabigol é esse cara.
É, mas não é tão efetivo quanto o Dibu Martins.
Só que o Gabigol não pega o prêmio e bota nas genitárias balançando pro estádio inteiro.
Num país árabe.
Eu ia falar isso no Qatar, irmão. No Qatar.
Foda-se. Na série, né, cara?
Inclusive, isso me revoltou menos do que o Messi vestido de Emir levantando uma taça.
Não, maluco com um robinho, tipo um hobby, né?
Pô, é, o cara
aquela, né, cara?
O Catar, sério, quando entregaram aquele avental pra ele, eu fiquei assim, não, que negócio horrível. Todas as fotos do Messi levantando a taça da Copa do Mundo, com aquela... Tanto que você vê que as fotos que viralizaram, não são daquele momento.
A foto que viralizou foi a mais bonita, que foi quando ele passa na taça e faz um carinho nelas.
Ele dá um beijo, né?
E essa foto é maneira que do lado direito dele tá o prêmio de melhor da Copa também. Ficou muito maneiro essa foto.
Então, agora, ó, 2023 tem Copa do Mundo, hein? Já ouvi Galvão anunciando.
Copa feminino, sim, senhor.
Mas tem um problema.
Mas qual? Essa aí...
É na Austrália.
Ah, porra.
Ei.
Ah, não dá.
Falta ter aquele horário, né? E eu tava ouvindo o programa de Olimpíada nosso. Eu falei, nesse recesso eu parei, que eu tava com saudade de gravar. Eu parei pra ouvir uns programas nossos, ouvi o de Olimpíada e ouvi o de ressaca de Olimpíada também. Que a gente tava em petição de miséria gravando ali na reta final.
Você fala de Olimpíada, eu já lembro do cara do azeite, aí já...
Cara, porra, meu irmão, quando eu joguei o assassino Euclides da Grécia,
linha.
Que pra ir lutar na Olimpíada, ele mete o óleo no corpo, brother, eu não me aguentava, mano, eu não me aguentei. Bro.
Aí, Não, e você faz uma missão, né? Você tem que pegar o azeite do cara lá na puta que pariu.
Você tem que ir atrás do óleo, prender a receita, fazer o óleo...
Pô, sensacional.
Deixa eu comentar o nosso tempo de... eu tô muito feliz de a gente estar voltando a gravar, mas eu não sei se essas gravações vão demorar, vão fluir muito, não.
Por quê? O que tá dando?
O nosso roster começou apresentando o programa sentado. Meteu o computador na barriga. Aí ele tava de ladinho, com a mãozinha apoiada aqui, ó.
Agora ele tá uma bananeira, né?
Deitado, meu irmão.
Totalmente horizontal. Eu tô igual o Fred Desimpedidos, fazendo tudo da cama.
Deixa uma crítica aqui, a Raí pode até ficar puto. Fred Desimpedidos é a maior planta da história do BBB. Né?
Ah, pipoqueiro. Oh,
não, peraí. Eu não sei não, mas é uma das maiores, com certeza.
Planta eu não digo não.
Não, planta.
Não, cara, planta.
Da discórdia, pô.
Não, irmão, planta é aquele cara que você não ouve falar, entendeu?
Planta é tipo, ó, só uma parada. Sara Aline, a menina ganhou o líder, aí o Brasil descobriu que tinha uma pessoa chamada Sara Aline no Big Brother.
Quem é Sara Aline, Raí?
Quem é Sara Aline? É.
A menina do Big Brother.
Então, eu acho a Sara Aline menos planta. Eu acho a Sara Aline menos planta que o Fred.
Aí, pô, tem Marvila. Meu irmão, Marvila é pelo amor de Deus. Gente boníssima. Gente boníssima.
Não dá. Mita pra diabo essa Marvila.
Ele já tinha saído do BBB faz tempo.
Agora, o que eu acho é, Fred Zimpida é pipoqueiro. Entendeu? Ele não fala nada, ele quer ser amigo de todo mundo.
E Bruna Grifal, descontrolada, descompensada, maluca, agressiva. E se não gostou, vem aqui e pula no meu peito.
Eu sinto de formar.
Ela grita, ela fala porque ela é carioca, eu também sou, meu irmão.
É por isso que tem ela lá, né? Pra dar essas merda.
Aliás, Boninho tá na missão de queimar o filme dos cariocas, né? Porque pô, na temporada passada foi...
Boninho tá na missão.
Mas que no ano passado foi Pedro Scooby também, que porra, era outro personagem.
E o Pedro Scooby, um bom do filho da puta também.
É, verdade. Isso. Não, já era ruim e piorou muito, hein? A história do processo aí já era ruim e piorou muito, hein? Nossa senhora.
Esse ano vai postar mais pessoas, tá?
Eu tenho uma régua no meu critério que, tipo assim, quando a pessoa me faz defender certos tipos de pessoas, é porque essa pessoa é muito difícil. Por exemplo, o nosso ex-presidente chegou a um ponto de me fazer defender aquele ministro do Supremo, Milmar Gendes, sabe quem é? E para eu ter que defender Milmar Gendes, é porque o negócio está muito feio, né? Então, se Pedro Scooby me faz defender quem a gente está tendo que defender aqui, é porque, porra...
É, mas nesse caso ela tá muito certa, cara.
Sim.
Tá muito certo.
É o famoso pra você ver a que ponto chegamos.
Pedro Scooby, você como pai é um bom surfista. Nem isso você era.
Ih, Lucas falando aí com o microfone fechado. A galera esqueceu.
Não, mas agora eu não tava falando com vocês, não.
Ah, tá.
Deixa eu atrapalhar então a sua conversa com os outros aí, tá?
Ele tava falando mal da gente, é diferente.
É, tem isso. Tem aproveitado
pra reclamar. Ele não contou Felipe. O dia que ele fechou o microfone, que ele tava reclamando da chefe. Aí tá com o microfone fechado, a chefe viu e falou assim, Lucas, eu acho que você tá querendo falar alguma coisa e tá com o microfone fechado.
Aí não, tô falando aqui com a... Tô de boa. Tava em home office.
Você sabe que tem uma regra no escrito desse negócio de falar mal, né?
Porque, qual?
Por exemplo, estamos nós cinco aqui conversando. O primeiro de se ausentar, os quatro que ficam, começam a falar mal da pessoa que saiu.
Isso é verdade.
Aí se a pessoa voltar e sair outra pessoa, os quatro falam daquela pessoa que saiu depois, entendeu?
O que eu gosto, na verdade, da gente é que a gente fala mal do, na cara mesmo, assim.
É, então,
tem isso que eu falar, a gente, essa regra não funciona muito, né? Eu tô falando mal, vocês estão falando mal de mim, eu falo mal de você, tá tudo bem aqui.
O Thiago tá despistando, mas ele tá andando muito com a avó dele, que a avó dele segue essa regra aí na risca, porque...
Eu tô andando pouco, sabe por quê? Porque eu tenho chegado do trabalho muito tarde, né? E aí eu já chego, já vou pro meu segundo emprego, que é ser pai, né? Tem que ir pra praça, tem que jogar bola, tem que... Aí quando eu volto já é muito tarde, cara. Às vezes eu vou jantar 9h40, cheio de sono, mas eu tenho ficado pouco com ela. Inclusive tem que ficar mais. Porque... Mas ela também não gosta muito de ficar comigo, não, porque ela começa a contar a história dela, eu falo assim, para de chorar! Aí ela fica brava comigo, quer mais contar comigo. Aí... Enfim. É isso.
Aqui.
Mas, pô, tu falou que tu janta aí 9h40, o podcast atrasou ou adiantou a sua janta?
Não, o pessoal aqui de casa já jantou, eu vou jantar mais tarde, se eu jantar, porque eu tô passando do horário, eu tô ficando velho, né? Passando do horário, eu já não vou mais comer.
Ele já esqueceu o que ele falou na gravação de hoje, já é a terceira vez que ele fala.
Esse dia o Lucas estava conversando com o Luan aí no Instagram. Aí não sei. Você falou pra ela que eu tô ficando o quê? Velho maluco?
Velho maluco, velho maluco.
Aí, e ela concordou, né?
Ah, sim. Sim. Eu tô ficando velho, né? Eu hoje falei que vou fazer 39 anos. Quando esse programa for, eu já vou ter feito os 39 anos. Uhum. E o estagiário ficou em choque de saber que eu tenho 39 anos com essa carinha de 27, 26, sei lá.
Ouve o que você tá falando? Do segundo tempo nessa cara sua.
Não, Felipe, eu pareço mais novo que você. É.
Ah, vai te catar, Lucas, pô.
Pareço, aí, ó. Pô. Eu gosto assim, ó.
Pareço, pô.
É, não. Rinha. Seu Fiando, vai, por favor.
Ele fica com esse papo, pô, quer enganar quem? Pô,
apareceu, eu pareço mesmo.
Sabe qual é o problema de criar expectativa numa briga com o Felipe? É que o máximo que ele vai dizer é, vai pro inferno. É. Quem manda os outros pro inferno, cara?
Pô, o cara que é crente. Capeta, né? O cara que é crente.
O capeta manda também, direto. Mas aqui, eu ia falar uma parada, porra, até esqueci, mano.
Mas já chegou no momento, momento que a gente vai falar que Max Verstappen é bicampeão no mundo?
Vai te tomar no teu cu a hora que
você
tiver.
Vai ser tri, galera. Vai ser tri. Eu falei que vai.
Que se não gostar, vai ser tetra,
uns dois, três anos e tal.
No dia da gravação, né? A temporada ainda não começou, né?
É.
Isso.
É, mas pelos testes aí, a organização criminosa lá tá andando mais que todo mundo já, né?
Não, isso.
Amigo, quem acredita em teste de Fórmula 1, cara?
Ninguém, Raí. É porque nos últimos anos todo mundo que saiu largando na frente na porra dos testes foi campeão. Ninguém acredita nessa porra.
Você tá doidão, cara. Pô, a Red Bull escondeu o jogo nos testes ano passado todo. Pô.
Tá mais que agora ele não pode ficar testando muito, né? Porque botaram o teto de gasto ali, não dá pra ficar esbanjando.
Não, mas a Red Bull não tem teto de gasto pra Red Bull, a gente já não sabe tem. Disso.
Crime, então, Felipe. Pô, o crime é o crime. O crime compensa na Fórmula 1, Felipe.
Me fez mas Felipe, Felipe não acredita nessas organizações criminosas, porque Felipe, vamos falar disso aqui, Felipe passou uma semana brigando com os integrantes desse grupo, que nunca vai existir a Superliga. Ele não acredita em organizações criminosas.
Não, naquele formato eu não acredito.
Inclusive, se a gente começar a falar disso aqui agora, o podcast termina no aniversário de Lucas.
Não, se a gente começar a falar disso aqui agora, o podcast termina, não sei você, eu vou embora, vamos sair fora.
Sai fora. Mas Felipe não acredita em reações criminosas, inclusive ele defende CBF.
Que isso? Que isso?
FIFA. Ó, vamos parar.
Que isso, olha aí, de favor.
Vamos parar, hein.
Mas Felipe, olha só. Quiser, eu tenho um advogado bom, hein. Doutor Osmar Molegan.
Eu tenho também. Advogado você tem que ter um, né? Não tem jeito, gente. Advogado você precisa ter o contato de um bom aí que vai garantir.
Foi por isso que eu fui preso, então. Eu não tinha advogado bom.
Pô, cadê o advogado do Dr. Bumbum, brother? Não ligou pra ele, não?
Rapaz, ele tá igual o Felipe agora, sabia?
Careca e velho
maluco? Não. Não, ele tá maromba agora.
E é puxador de ferro também?
É, rapaz. Então o negócio é agressivo.
Não, o Felipe deu pra ficar brigão mesmo. Tá falando de dar pedrada nos outros.
É. Agora ele ritual de Kratos dele aí?
Pode vir. O Felipe tá meio violento mesmo. O negócio de começar a malhar, ele ficou meio violento.
Eu acho que ele tá aprendendo isso com você, porque esse dia também você aí, acho que no carnaval, tava chamando eu e Raí pra porrada.
Rapaz! Foi no carnaval? Acho que não foi no carnaval, não. Foi na Copa, não foi na Copa, não?
Foi na Copa. Foi na Copa. A gente foi tava.
Torcendo pra Argentina. O Raí não foi porque foi no auge da crise dele de hipertensão, tava no pico do corpo. Chegamos no bar aí, pediu uma água.
Eu vou te falar que foi no carnaval, foi na quarta-feira de cinza, porque você, inclusive, falou assim, eu falei assim, o carnaval acabou, você falou assim, carnaval acabou o caralho, irmão. Eu vou pra bloco hoje ainda.
Eu fui. Aqui... Fui pra um bom bloco, hein? Melhor bloco do carnaval, hein? Não, o nome do bloco é Planta na Mente.
Ah, bloco de mar, dinheiro.
Ambiente de música.
Ô, Sonoplasta, ficou. Pode botar a musiquinha aí, Sonoplasta.
O cara... O cara,
só os Caruso, foi... só os Caruso no bloco. Porra, mas aí, bom pra caralho, brother. Banda boa, música boa. Os caras tocam tudo quanto é marchinha, só que eles fazem paródia, né? Falando letreira. Só que, porra, tu não sabe a letra. Tu canta a música da versão da marchinha, entendeu?
Vitor, o cara foi no show do Pagode da Ofensa e tá falando que era bom.
Que Pagode da Ofensa?
Pô, não conhece Pagode da Ofensa, cara?
Não. Caralho, tu não conhece o Pagode da Ofensa?
E eu não, também
tá
não conheço,
nada,
não.
Não tá perdendo nada, não, Lucas. Não tá perdendo, não.
Não é muito assim, não é que é melhor. Caralho, você não conhece o Pagode da Ofensa?
Que isso, cara? Eu tô realmente...
Eu não sei do que vocês estão falando, na moral.
Você vê que eles estão muito ofendidos, que a gente não conhece.
É essa a história? Tu não conhece o Pagode da Ofensa? Não, porra, tô ofendido. É essa a história, não?
Cara, não, é porque não dá pra explicar direito o que é o Pagode da Ofensa. São os caras que vai pro meio da rua, fica fazendo um pagode, ofendendo a pessoa que anda na rua.
Não dá pra explicar. Em seguida, aí vai e chega.
Não dá pra explicar. Diz o Raí ao explicar.
Cara, por que, brother?
Na porta do Enem. É, são os melhores vídeos que ele tem. Mas eu queria que o Raí falasse... sobre esse ano sabático, em quantos shows ele foi de qualidade duvidosa?
Porra, ele foi em um, a gente foi junto.
É? Não, mas peraí.
Vamos citar. Decepção.
Decepção. É ruim, hein?
Show da Xuxa, Thiago. Playback, só ela no palco, os dançarinos, cantanato, só... Meu irmão, show da Xuxa. Parece, porra, chacrinha, sabe qual é?
Fora que assim...
Não, mas tinha assim, aquele cara com aquele teclado guitarra?
Não, não tinha banda nada,
Felipe. E aquela bateria que tinha um prato e uma caixa?
Nem esse fake aí tinha.
Pô, Domingão do Faustão, então.
Pô, pior.
O Thiago. O
Faustão foi no Faustão e cantou ao vivo. No, Thiago. Só que o Faustão com o Luciano Huck. Né?
Thiago, Pablo Vittar, parece o DJ Tesourinha. Um show de uma hora, ela canta 60 músicas, pô. É um negócio inacreditável, pô.
Se chama
Cara, quem é DJ Tesourinha? Gente, não, vocês estão...
Porra, é uma... Não, peraí.
Eu tenho um amigo que o Spotify assim.
É um termo famoso. Quando a música chega no meio, tu pula pra próxima, pô.
É, claro.
Não. Lembra que no show ela cantava um minuto de cada música e ia trocando pra próxima música? Porra,
eu tô preocupado.
Cara, terrível.
Eu tô falando desse show de Raí, porque em outubro eu vou no show com ele.
É isso.
Qual?
Comigo. Tá, final de semana.
Qual?
Final de semana.
Não é final de semana. É final de... Fial de semana.
Não.
Falta uma letra ali.
Não, vamos ver.
É verdade.
Falta uma letra ali.
É verdade.
Cara, pavoroso. Eu queria no Lollapalooza, gente.
Porra. Tá ficando cada vez mais hipster.
Porra, no mesmo dia, Lil Nas X, otário.
Não, inclusive. Tô ligado.
Inclusive, vamos falar a verdade aqui. Nesse
no mesmo dia, Lil Nas X e
Lil. A gente tem certeza que o Lucas virou hipster, né, Ari?
100%.
Sendo.
Fala nisso, rapaziada. Vocês podiam fazer uma vaquinha pra me dar um presente aí de 475 realidades, hein? Ah, que é o ingresso pro show do Mars Volta, que eu quero ir.
Quem?
Tô anotando aqui na minha. Tô anotando aqui no meu bloco de papel invisível a sua daqui.
Caralho. Filha da puta. Pô, podia dar pelo menos uns 5 reais, mano.
Ah, tá. 5.
Eu precisava dar esses esculacho, porra. 5 eu te dou. Porra, irmão.
Quando você falar de Dead Fish também, Felipe, você vai pra cá do caralho também. Você
é, porra, quebrando a alternativa dele aí, ó. Mas eu vou, pô. Eu tô caçando um show do Dead Fish pra ir. Eles tinham um festival na Fundição.
Eles não fazem mais show, não, Felipe. Eles estão se reunindo pra amigo. Beber maconha, cara.
Não, pô, estão fazendo
ele falou show. Assim...
O cara tá caçando...
Ele falou assim...
O peixe já tá morto e ele tá caçando. Primeiro que
rapaziada, ele falou assim, eu tô catando um show do Dead Fish pra ir. Automaticamente, Luna, que tá lá no fundo do vídeo dele, virou e deu uma olhada... Aquela olhada, não. Tá ligado?
Ela me deu uma olhada de decepção, ela me deu uma olhada porque eu tô falando muito alto.
Um panda morreu na China, né? Quando ele falou que tava procurando.
O olhar de decepção da esposa.
Até porque Luna tá vai
comigo. Que gosta de Dead Fish.
Luna vai comigo no show.
Eu?
Caralho.
Eu? É.
Agora
eu?
Vai. Aí, eu descobri.
Não vai nem você.
Eu descobri que a ex-coordenadora dela é uma grande fã da banda e vai com a gente.
Por isso que ela é ex-coordenadora, Felipe, que ninguém aguenta ela.
Não, porque ela virou gerente, meu amigo. Ela foi promovida.
É pra você ver que as pessoas ruins no mundo
conquistam essa banda ruim aí, tu me avisa que eu tento arrumar ingresso pra você. Aí, outro dia eu hospedei aqui uma amiga de um amigo que, pô, foi da produção deles. Eles vieram...
Eu quero gravar. Eu quero gravar com ele, pô.
Amiga de Osmar Golegan, pô.
Eu quero gravar com o Rodrigo, vocalista. Mandei um direct pra ele e ele não me respondeu.
Porra, mas, além de tudo, é mala. Mas aí, ô, Thiago. Thiago, você me perguntou de show duvidoso que eu fui pro show do Justin Bieber, né?
Ah, foi?
Não, fui. No culto. Você foi no culto.
Rock in Rio, não.
Fui.
Ah, é verdade.
Caralho, a gente foi no Rock in Rio, né, Raí? Pode crer, né? A gente
foi no Rock in Rio,
a gente nem contou essa experiência, né, brother? O asilo, né, que a gente chegou lá com o asilo e tal. Lá pelas tantas eu tava dando água pra hidratar um que tava muito calor, tava ajudando o outro a alongar, tava... Foi quase. Mas o melhor de tudo, Thiago, era o café. Tinha café refil. E aí teve uma hora que a gente falou assim, porra, vamos tomar uma cerveja, rapaziada. Porque, porra, a gente tá aqui desanimado, vamos. Aí a gente rodou, não achou a cerveja, mas achou o café, a gente tomou um cafezinho, ficou estranho parado assim, ó.
Cafezinho. Porra, mas na moral...
cafezinho
mas na moral...
Eu tenho medo
na moral, de... Esse dia que eu e o Lucas, a gente foi no Rock in Rio, separados, mas juntos, né? A gente... Tava um calor pra caralho, assim. E, pô, cidade do rock, tudo aberto. Tava muito calor. Na hora que
descampado, o Lucas me encontrou, não tem uma árvore, né?
Na hora que o Lucas me encontrou, eu tava sem camisa. Andando. E aí, automaticamente, tu tá sem camisa, andando no calor, tu pensa o quê? Por que vão tomar um cafezinho? Aí...
Cafezinho. Teve coisas que me irritam no meu trabalho, é exatamente isso. O cara tá 3h20 da tarde, um calor de 37 graus, aí ele para, fala assim, vamos ali tomar um café. Eu falo pra casa do caralho, porra.
Thiago, mas aí, peraí.
Pô, mas o café era refil, Thiago. Tu pagava era quanto copo? 20 conto o copo, Raio?
Porra, 10, Luca. 10
reais. Thiago. Quanto copo, Thiago? E tu pegava o café refil, mané.
Inclusive, qualquer dia de festival. Esse era o segundo dia que eu ia, eu já tinha o copo. Foi lindo.
Mas, Thiago, o café do trabalho não é pelo beber o café. É pela dar aquela morcegadinha, pô.
Eu faço isso cagando meia hora mexendo no celular, irmão.
Bom, pô, mas aí você
cagada
pode...
remunerada.
Cagada remunerada.
Mas aí você pode ir no banheiro e tomar o cafezinho.
Você pode, inclusive, tomar um café pra quê? Pra dar aquela ajudada no intestino.
Pra dar uma soltada.
Exatamente. Né? Ah. Cara, mas esse dia do Rock in Rio... nesse dia o café nem me levantou tanto, mas cara, no primeiro dia que eu fui, que foi o dia do Justin Bieber choveu.
Assim, mas o Raí, indignado o Raí no final, que a gente foi pegar um último café pra poder, acabou o pavoroso show do Guns N' Roses, acabou, e aí o Raí, a gente foi pegar um último café, os caras estavam vendendo o copinho, mas não tinha mais café, o Raí...
Mas não tinha mais café nada, mas...
Aí... Tinha que ver. Pô, não é possível! Como é que é?
Isso é muito. Isso é muito.
Tá igual aquele assim. Coroa do vídeo.
Quero café! Quero café! Quero café!
Eu quero café!
Quero café!
Ele tá muito velho, cara.
Inclusive. Mas ainda assim ele não se fez de rogado, meteu óculos escuro, fomos pro palco de música eletrônica
e ficamos com... E aí, tipo, eu resolvi beber cerveja, né? Não tinha café, eu comprei uma cerveja, bebi cerveja. Mas isso, Thiago, só que conche, isso devia ser umas 3h30 da manhã.
Não era isso tudo, não.
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 Era antes.
Tá, é, então... 2 horas, mas era tarde pra caramba, porque a gente chegou lá tipo 4 da tarde, sacou?
Não, isso devia... Não, era tipo quase 3, porque o show do Guns N' Roses teve 3 horas, começou 11h30, então era quase 3.
A namorada desse sujeito aí postou um stories esse dia, que ela tava querendo se divertir num tal lugar que eles estavam lá, e o cara tava sentado, parecendo um velho.
No bloco.
No boitolo, no boitolo. Vai isso. Pra porra de boitolo e fica deitado na grama, igual um calango.
Já fica aqui também, já fica aqui também a denúncia que ele foi pro tal do bloco secreto que teve aí.
Não, não fui. Raimundo estava no Loló de Ouro. Elitista. É elitista. Excludente. Amigo de Gregório do Vivier.
É isso aí. Isso aí.
Não, mentira. Não fui. Não fui pro Loló de Ouro. Eu achei que eu tinha ido, mas foi informação errada que eu recebi. Então...
Ou seja, você foi mais um enganado pelo Loló de Ouro. Parabéns! Aê! Oi!
Podia ser o Loló de Ouro porque ele não tava onde eu tava, né? Foi outro bloco que desfilou naquele lugar. Então podia ser o Loló de Ouro.
Tava em lugar de verdade é que você não sabe onde você tava, você não sabe em que bloco você tava e você não sabe nem o que fizeram com você.
Mas isso aí é definição de carnaval, meu amigo.
Eu só queria dizer nesse dia que nesse dia eu caí no pior erro possível no carnaval do Rio de Janeiro.
Foi, Você tomou uma multa de R$1.800?
É 500, mas não foi isso, não. Eu peguei um Uber. Caralho, o pior erro possível no carnaval do Rio de Janeiro. Pô.
Eu peguei Uber um dia pra ir pro Prata Preta.
Ah, então, foi nesse dia...
que tu tá rindo?
Eu perdi a piada.
Você pegou um Uber com a mão? O Vitor perguntou.
Não, com a mão ele chamou o táxi. Pô.
É verdade.
Pegou de porrada?
Não, cara. Eu queria sair. Da Glória, eu tava na Glória ali, em frente ao antigo Hotel Glória. E eu queria ir pro, tipo assim, lá pra Praça da Harmonia, tá ligado? E aí eu falei, cara, pra Praça da Harmonia o Uber não vai chegar, eu vou pedir Uber pro Museu do Amanhã. Ali na Praça aqui. Meu irmão, não tinha como atravessar o pedaço do centro da cidade entre a Glória.
Você andou 200 metros e pagou R$18.
Eu paguei 13, assim, o Uber andou um pedaço relativamente grande, porque ali do Hotel Glória, por exemplo, até a Cinelândia, é um chãozinho pra ir andando. Mas, assim, eu andei, porra, quilômetros ainda pra chegar lá na Praça da Harmonia.
É, foda. Mas deu modo, devia ter pego o VLT, né, doidão?
Devia, aí... mas não tava passando de hora em hora, eu não tava com o Rio Card, né? Isso foi foda.
É, aí é foda. Mas isso aí é castigo, porque eu falei do boi pintadinho aqui em Macaé que atrapalha o trânsito. E aí eu ouvi do jovem, que agora é ex-jovem, né, Freeze, não é mais nosso jovem.
Ele é muito velho.
Carnaval não é lugar de ter carro na rua.
É fato. E eu comprovei isso. Eu continuo concordando com as minhas palavras.
São as voltas que a Terra plana dá.
É isso, Raí. Mas a coerência não é uma qualidade em si, você sabe, né?
É isso.
Na verdade, tem nada mais coerente do que uma pessoa burra, por exemplo.
Eu sou muito a favor de cada pessoa abraçar sua incoerência.
Não, mas o Raí tá sendo coerente com o que eu tô falando.
Então. É. E eu tô falando que eu sou a favor de cada um abraçar sua incoerência. Uma coisa não quer excluir a outra.
Mas teve um ano no Boitatá que eu saí da Praça 15 e fui andando até a estação de metrô da Glória e voltei.
Caralho! Pra quê? Você...
Caralho! Atrás de uma farmácia.
Alto flagelo?
Atrás de uma farmácia. Na época que eu era um viciado em Neossoro.
Puta que pariu! Pois,
que legal, você tocou num ponto bom, essa porra de Neossoro. Com certeza tem drogas envolvidas nisso aí. Que as pessoas... É quase um culto, uma religião, essa porra.
Eu larguei, cara.
É porque você se afundou em outras drogas também, né? Aí...
Também. Tem que escolher, né?
É, não dá pra usar
tudo. Não dá.
Pra uma volta até que tá bom, né?
Deixa eu só contar uma historinha da gente ir embora.
Por favor.
Descendo sabático, eu caí na besteira... de fazer 3 furos na casa de uma parente nossa.
E aí?
Cheguei lá 6 da tarde.
E aí?
Saí 11h25.
Isso, cara.
Oite. Porque os 3 furos viraram 27 furos em 26 posições diferentes. Tive que botar nível. Entre outras coisas.
Você, é. Eu odeio furar a parede.
Você não vai dizer o nome da parente, não?
Não, é. Não.
A inicial?
Não, não, porque ela pode me chamar de novo. Ah. Eu não vou recusar.
Ah.
Entendeu?
Não, fora a pintura no apartamento, né, Thiago?
Não, mas essa pintura aí deu pano. Não foi no ano sabático, mas foi maneira essa pintura aí.
Não, foi, como assim? Foi no período sabático, Thiago.
Foi no período sabático?
Foi
no período sabático.
Foi? Foi, porra.
É porque tem tanto tempo que eu acho que já passou uns 5 anos essa pintura aí já.
Mas qual foi o pano pra mancando? Eu não lembro dessa história. Se me contaram, eu não lembro.
Porque, na verdade, era o seguinte. É, tinha que pintar num dia... É, contrataram o cara pra pintar, o cara cobrou quase os olhos da cara, falou assim, não, deixa que eu pinto o que eu tenho a disponibilidade. Só que, tipo assim, tinha umas 3 semanas pra entregar o apartamento. Aí eu fui ficando sem disponibilidade. Aí... entregar na terça-feira. E era sábado. Aí, meu irmão, fez o mutirão pra pintar o apartamento. Aí pintou eu e mais alguns outros parentes nossos. Só que era um sábado, né? Aí, pra variar, decidiram pintar as portas também. Era só as paredes, decidiram pintar as portas. Aí já não tinha tinta apropriada pra porta. Aí, segunda noite, depois do trabalho, eu tive que ir lá pintar as portas.
Mas entregou, deu tudo certo.
Deu tudo certo.
O cara, quando entrou, quase morreu intoxicado, cara, com a quantidade de cheiro, cara, de tinta.
Não era. Na verdade, tinha que entregar o apartamento, porque se passasse daqui a dia, já tinha que pagar outro mês, entendeu? Inclusive,
ah, nem, tá.
A mandinga da véia é tão braba que não tem ninguém morando lá ainda.
Entendi.
Carregado o ambiente.
Ó. Contar pra vocês que eu tava pra contar aqui no, na sede, mas sempre passava um outro assunto, não queria atravessar os assuntos. Vou a São Paulo em abril.
Quando?
Só, ele vai comprar muamba pra vender pra nós.
Na véspera do feriado lá. Tem uma reunião. Qual feriado? O primeiro ali.
Semana Santa?
É.
Ih, doidão.
Pior que eu vou estar em São Paulo também, hein?
Ah.
Porra, mas não quero te encontrar em São Paulo, não.
Filho. Não, também não. Também não quero te encontrar, não. Com todo respeito.
Se tu quiser, ó, eu gostaria que você voltasse a visitar aqui minha casa. Foi uma semana muito agradável.
Sim, Lucas foi um bom anfitrião. Teve um vacilo aí.
Felipe foi, Felipe foi uma visita ótima.
Mas a Manuela que é o bicho mesmo, maravilhosa.
Não.
Mas Felipe, porra, Luna e Manuela arrebentaram, visitas excelentes. Agora, em São Paulo, não tô afim de ver você, não. Mas tu vai fazer o que lá?
Luna tem uma reunião de trabalho, aí eu vou junto. Porque...
Vai lá no Osmar, pô. Marca pra ir no bar. Bebe uma
pensando...
Coca-Cola. Vocês vão ficar onde, São Paulo? Já sabe?
Ali na Frei Caneca, ali.
É, o bar do Osmar é meio longe. Mas dá pra pegar um busão tranquilo. Busão deixa na porta.
Metrô?
Não tem metrô lá onde ele mora, não. Mora mal.
Mora
no tal do Moema.
Tô pensando em ir lá no... Eu tô na dúvida se eu vou lá no Muralha, se eu vou lá no mercado cair no golpe da fruta.
Não vai, mané. Vai no mercado não, mané. Não, faz isso não.
Ou se eu vou no Museu do Futebol lá.
Porra, bem Museu do Futebol,
eu recomendo. Bem que eu não sei se...
Museu do Futebol lá no...
No Pacaembu. Ainda tem o museu? Porque o
Pacaembu... Eu acho que sim.
Eu acho que ainda tem. O Pacaembu já foi de Olavo, né? Porque...
O Pacaembu foi de governo Dória.
Foi de Arrasta Pra Cima.
Foi de Modo Stone.
Como é que é?
Foi de Modo Stone.
Falta o Raí falar um. Foi de...
Foi de F, né, Raí?
Então foi de Americanas, né?
Foi de Americanas. Foi de Americanas é excelente.
Americanas não, Americanas tá aí, pô. Fui lá hoje, inclusive, a promoção de chocolate sobrevive.
Ajudando, Felipe aí, ajudando na recuperação judicial do americano.
Ah, com certeza.
Milionários a continuar dando golpe em gente.
Com certeza, porque o que quebrou o americano foi o calote de bala fine que ele tomava todo dia.
Mas aquele valor do chocolícia, com certeza, tem um impacto ali, hein?
Isso aí, pô, chocolícia, né, cara?
Tá muito barato.
Com certeza, gente. O que tava quebrando eles é o preço da bala fine que a galera ia lá furtar, porra.
Ó, gente, conversa tá boa, mas daqui a pouco a gente começa a devagar aqui, começa a ficar doido, começa a falar...
Peraí, a gente não tá devagando desde a hora que a gente começou o programa, não?
Mas com algum sentido, imagina se piora.
Ah, entendi. É,
tem isso, não é um problema.
Não tem compromisso com qualidade também, não, Lô. Quem escuta a gente já sabe também.
É?
É.
Ah, você tem um ponto, hein? Você
Thiago, toda vez que você fala isso, Thiago, você me magoa. Não,
mas não. Não, mas não é com a qualidade da forma. É a qualidade do conteúdo, Felipe.
Conteúdo, é.
A forma continua me magoando.
O conteúdo é que é complicado. Mas isso suposto. Vou encerrar.
Só coisa aqui, não.
Eu quero dar um aviso importante. Eu esperei até o final pra dar um aviso importante, que o programa agora vai ser quinzenal e passa a mão no troco, hein? E desse por e digo mais, como agora eu tô inscrito numa nova graduação, eu não sei nem como é que vai ser isso.
Não, se você quiser escutar a gente falando, manda um áudio no WhatsApp. Eu te mando um áudio de 5 minutos, você escuta a minha voz durante a semana aí pra formatar.
Vê como o cara tá mudado, né? Tá mandando até áudio no WhatsApp. Daqui a pouco mas ele tá ligando pras pessoas.
Eu não ouço porque eu não negocio meus princípios.
É, passa de 30, mas eu mando áudio, mas a mensagem é só nos 30 primeiros segundos, doidão.
Esse dia o Thiago mandou um áudio vazio, uma música tocando, sem pé nem cabeça.
Cachaça, Lúcia, cachaça.
Mas é segura de xingamento, né, Thiago?
Eu parei de xingar as pessoas, viu, sabia?
Agora tu já chega agredindo logo.
Xinga os animais agora.
Não xinga os animais, não. Ficou
Ai, porra, qual é, Thiago? Para de xingar os animais. Pô, não fala essa expressão chuta cachorro, não, cara. Porra, fala pra ti mesmo. Mandar um abraço pra Lesha que tá nos ouvindo. Lesha que uma vez eu fui entrevistar a cantora Alexa e ela me corrigiu. É Lesha. Eu falei, ai, desculpa, Lesha.
Isso porque você não escuta as músicas dela, porque todas as músicas dela ela fala que é Lesha.
Na época eu não escutava, eu era um foca.
A Vascaína Lesha, por sinal.
Vascaína Lesha.
Vascaína, né?
A Luísa Sons abriu seus olhos para
a música pop brasileira.
Pop brasileira.
Falar em Vasco da Gama, Casimiro esses dias foi. Vocês viram isso? Que ele foi no Staples Center, que não chama mais Staples Center. Aí a câmera focalizou nele, aí ele ficou Vasco da Gama, Vasco, Vasco da Gama, Vasco. Aliás, Vasco da Gama.
Vou aqui perguntar: vocês sabiam que Staples Center era um name, right?
Não sabia. Sim.
Staples é uma loja. É uma. Staples é tipo a Calunga deles.
É, a baita da loja de departamento.
Meu amigo, deixa eu falar com você. Eu só descobri que Levi's era uma marca de camisa quando virou.
Porra, Levi's, cara. Levi's, calça. Jeans, calça, cara, porra. Levi's. Calça.
Tá, enfim, eu só descobri que era uma marca quando o São Francisco foi lá, vendeu o name right do estádio dele. Eu não sabia.
Mas pra gente fechar, eu gosto da história que teve a Copa América nos Estados Unidos e a Globo não falava os name rights. Mas jogaram no estádio do Arizona, e o estádio do Arizona era universidade de algum lugar. Fênix. A Globo falava. Mas era name rights. Olha aí a pegadinha que a Globo tomou. O drible mental que eles tomaram, né?
Bem feito.
Verdade, Fênix.
Ah, mas já mudou o nome também.
Senhores, com isso vamos começando a nos despedir. Eu vou começar por Vitor Balzana, para ele dar o destaque final dele, dizer se tá tudo bem, como é que estão as coisas.
Ah, meu destaque final vai ser uma história que eu nem contei, que Felipe começou a malhar e um dia minha irmã e ele me chamaram pra ir lá e eu fui. Um dos maiores erros da minha vida. Eu falei assim, ó, já tô com o braço cansado, vou malhar a perna. O segundo maior erro da minha vida.
Meu Deus do céu. Você tentou fazer tudo no mesmo dia, cara?
Não. Não, meu segundo aparelho lá foi a sanfona de gordo. Não foi legal. A sanfona de gordo.
O leg press.
Não foi nada legal. Eu passei mal, até vomitei lá.
Aí, na moral, sanfona de gordo é muito bom.
Não foi legal, não.
A Gito deu azar que ele pegou uma professora ruim.
Deu azar? E existe personal trainer bom, Felipe?
Não, o professor da academia tem professores e professores. Tem professor que você vira e fala assim, pô, tô chegando agora, pega leve aí. Ele pega leve com você.
Mesmo que ele já tá até conceituando as academias. Não, esse jeito com o nosso grupo aí,
Beleza. Raimundo Ortiz, seu destaque final, por favor.
Raimundo!
Lucas.
A gente tem que fazer uma vinheta. Raimundo
Ortiz. Não, ô Lucas, por que que você tá inflando a lista do aniversário da...
Cada hora eu boto um nome novo.
Eu vou contextualizar vocês aqui. Meu namorado criou
Não, eu sei. A história do grupo eu sei. A história do grupo eu sei.
Mas o ouvinte não sabe, caralho.
É verdade.
Criou um grupo de WhatsApp pra botar lá quem vai no aniversário dela. Passou uma lista e falou assim, ó, bota o nome aí quem vai no meu aniversário. Lucas. Tá botando um nome por hora.
Inclusive...
Eu espero umas duas pessoas aumentarem a lista com o nome delas e botam mais um nome, tá ligado?
Você foi convidado pra essa festa aí?
De forma alguma.
Felipe foi convidado?
Fui não. Pô, tá achando que é boca livre, irmão?
Não, não, só pra saber.
Na barra.
Só pra saber, assim.
Se eu falar algum de vocês que é na barra...
Ó, eu passo pela barra todo domingo, entendeu?
Eu passo pelo domingo, sim.
Março do ano que vem, meus 40 anos, segurem. Segurem.
Caralho. Com o tema hipster, essa festa vai ser uma
maravilha. Não, festa na piscina, doidão. É. Pum, pare.
Pelado?
Não, não, mas vai ter um ensaio nu, meu. Eu conto essa história mais pra frente.
Mas é isso. Esse era meu destaque. Boa noite, bom voltar, bom vê-los.
Abraço. Não tira os nomes da lista, não. Deixa lá. É.
Ô, Lucas, você botou o nome de Paulo Guedes na lista, não, né?
Porra, boa, hein?
Porra, boa, hein? Próximo,
a Ana já tá arrependida de ter feito o grupo já. Eu não vou fazer mais aniversário, não. Chega.
Grande Paulo Guedes, um beijo pro meu amigo Paulo Guedes, que não é o ex-ministro, é o meu amigo Paulo Guedes.
Você não devia ter contado, porra.
É, Thiago Werneck, seu destaque final, por favor.
Então, eu brinco muito, né? Eu gosto de fazer graça, mas eu quero falar um negócio sério aqui. Lucas falou o negócio do BBB aí, o BBB, que ele vai largar o BBB provavelmente amanhã, no caso, depois da gravação aqui, o dia de amanhã. Amanhã não, é hoje, né?
É
hoje. É, eu queria falar do Vinícius Júnior, cara, com o moleque tá passando lá na Espanha lá. Não vou nem falar de Federação Espanhola, de jogador de time adversário, nada. Eu só queria falar o seguinte: o Real Madrid tem um time na sua história, um dos times mais negros da sua história. De cabeça dá pra lembrar aqui, ó: Rüdiger, Alaba, Tchouaméni, Camavinga, e esses caras não saem em defesa do Vinícius Júnior um segundo. Não pega uma linhazinha, não faz um movimento. Largou o moleque sozinho enfrentando essa onda de racismo lá na Espanha. Lá. É uma vergonha para o jogador do Real Madrid não estar engajado junto com o Vinícius Júnior nessa empreitada contra o racismo lá na Espanha. Tá, é um negócio assim, fora do normal que está acontecendo com o Vinícius Júnior na Espanha. Então, acho que o Real Madrid mais negro da história tem que... Esses caras têm que assumir uma posição.
Boa.
Quem
boa.
Mais perto saiu em defesa dele foi o Courtois, um goleiro branco. Exatamente.
Boa, boa. Felipe Ramalho, lá vem a música que vai encerrar esse programa. Sabe, já...
Antes eu quero mandar um abraço para Carlinhos, Encantadas.
Ah, e... boa. Abraço, Carlinhos.
Já teve... E Daniel Hilário, que também nesse recesso...
Esse rapaz é muito engraçado, Daniel. Ele é hilário.
Ele é hilário, pô. Que eu gravei...
É parede do Nenê. Hilário, que não é hilário. É outro bom filho da puta também.
Tá que bom. Eu gravei com eles o Marretadas Podcast, que é um podcast que eles ficam ali conversando e...
Inclusive, você me dá a parte?
Vou gravar com eles de novo. Quando sair, eu aviso a vocês.
O Carlinho tá narrando NBA agora, tá? Na rádio deles lá.
É, ele já narrou NFL, narra campeonato inglês e...
Agora tá narrando NBA.
Tá narrando NBA.
Porra, grande Carlinhos cantado, é verdade.
Entendeu? A música, olha só. A gente tá gravando na véspera do aniversário do nosso apresentador.
Porra, aí sim.
Certo?
Certo.
E como a gente aqui tem uma meta de aborrecer o nosso apresentador.
Ah, não, cara.
Na ausência num parabéns cantado pelo Gonzaguinha, porra. Vai da Xuxa mesmo.
Ah, não, cara, eu odeio essa música, porra. Na moral, mano. Eu odeio todas as versões de parabéns. Todas.
Eu odeio. Eu gosto da decepção. Mas não, a da Pabllo Vittar é maneira. A da Pabllo Vittar é maneira.
Eu só gosto da Pabllo Vittar, só. E a do Bico.
Mas vai o da Xuxa mesmo, porque a gente tá aqui é pra aborrecer.
Então é isso. Ao som de Xuxa Meneghel. A gente volta daqui a duas semanas.
Tchau, tchau. Não volta. Ou não volta.
Tu passou na Turquia, Felipe?
Prioridade é isso.
Vocês estão ligados no cabelo de piscina, né?
Caralho! Felipe ficou rico, a gente não sabia. Ele foi pra Turquia botar cabelo.
Famoso cabelo.
Daqui a pouco... Meu único perigo é me confundir com o calvo do Campari.
Não, aí, porra, na moral, né? Olha só, não, a gente já tá queimando pauta, eu acho. Eu acho que ele já tá queimando pauta. Mas eu vou pedir uma gentileza pra vocês, que a Campari pediu pra não ser associada a ele. Olha só o Calvi.
Mentira, você tá falando sério?
Sério, pô.
Caraca.
Lucas, mas só um momento. Ah. O título... Ô, oh, caralho, eu
vou até lá tudo. Olha aí. Mostra que você tá bangueira agora.
Ih, rapaz!
Caiu os dois dentes daqui, ó.
Beleza.
Caiu um.
Não tô vendo a câmera de Thiago, não.
Hã? Não tô. É, tinha caído pra mim, mas já voltou. Tá.
Não, tô te vendo, Thiago. Roupagem diferente, pô.
Vivendo de aparência. É porque as pessoas que ouvem o podcast, você pode deixar isso na gravação, Felipe, sabem que Dani proíbe o Lucas fazer as coisas.
Porra, foda. Foda. Tô jogando videogame escondido, tipo.
Que isso, cara?
Vambora. Tamo queimando o pau.
Isso tudo vai pro extra.
Aquela tosse cremosa, sabe? De um Marlboro e meio por dia no carnaval. Eu já nem lembro mais como que começa mesmo. Lembrei.
Isso aí. Teve que comprar, ele teve. Vocês tiveram com.
Travou pra todo mundo ou só pra mim? Já foi, Thiago. Já foi.
Perdemos, Thiago. Repete, Thiago. Repete.
Eu ia até comentar aqui, voltando aí a programa novo, não sei o quê, e velhos problemas de internet. Mas nem que não aconteceu nada. Não é mesmo. Essa merda. Vou começar a quebrar essa porra aqui já.
Calma. Já começou a ficar nervoso.
Esse programa tem edição 13 podcasts.